O nosso destaque de agora, aqui na programação do nosso temática, é da área da educação aqui do nosso município. Nós estamos recebendo dois convidados que estão conosco nessa manhã para nos atualizar a respeito dessa informação, porque as pessoas podem pensar, bah, mas falar de educação, se todo mundo está de férias, vão falar o quê? Olha que tem muito trabalho durante as férias para organizar um ano letivo. E a Secretaria de Educação está organizando o calendário escolar, preparando a rede municipal de ensino para que 2026 chegue com as atividades em dia. Já quero cumprimentar inicialmente o secretário municipal de Educação, que está conosco nessa manhã, Carlos Henrique Bombassaro Júnior. Prazer receber aqui, Júnior. Bom dia.
Bom dia, Rudy. É um prazer estar aqui conversando com vocês e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Para quem acha que o período de férias é férias para todo mundo, se engana, secretário?
Se engana, né? Porque a gente tá. Eu fazia 2 anos que estava sem férias, tirei alguns dias agora. A Bruna ficou ali me substituindo por 2 semanas, né? E agora estamos retornando às atividades para dar início ao nosso calendário de 2026.
É difícil planejar um ano todo durante esse período de férias, porque o planejamento ele é necessário. Precisa-se ter tudo organizado para que o ano letivo comece, e esse tudo organizado é um ano inteiro de atividades, com datas, com início, com prazos, não é mesmo, secretário?
Com certeza. Então a gente já tem que começar pensando no calendário letivo de 2026, né? Então a gente pensa desde janeiro até dezembro, com todas as datas, com todas as pontes de feriado, com todas as atividades que a gente vai desenvolver pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, né? Então a gente tem toda essa programação aí já definida, né, no início do ano, para que a gente tenha um ano letivo para ele transcorrer da melhor forma possível agora em 2026. Pode ter algumas alterações,
claro,
sim, pode, né?
Claro,
a gente
pode.
Não sabe o que pode acontecer durante o ano, mas a gente já tem todo ele esquematizado.
Já conseguiu descansar nesse seu período de férias?
Descansei um pouco, né?
E a Bruna já pegou férias ou não?
Não, a Bruna ainda não. Ela tá um pouco de castigo agora, né? Então ela tirou férias o ano passado, eu não tirei. Então agora fui eu que tirei, ela não tira, mas ela vai tirar mais à frente.
Ah, vamos esperar que sim, porque a coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Bruna Zancan, está conosco. É um prazer te receber aqui, Bruna. Bom dia.
Bom dia, Rudy, ao Daniel que está aqui conosco e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E realmente o secretário tá me judiando, viu?
Tá de castigo. Ah,
ainda
férias,
não me deixou tirar férias.
Quando é que você vai tirar férias, Bruna?
Em março.
Em março?
Ah, a gente brinca, então... Rudy, mas eu prefiro porque...
Sim.
Depois que o ano está organizado, depois que tudo está funcionando, aí a gente consegue descansar, né?
Pois é, nós falávamos, Bruna, para quem acha que o período de férias é férias para todo mundo, muito pelo contrário, para a Secretaria de Educação e a equipe que organiza, tem muito trabalho durante as férias. Como é que está essa correria?
Com certeza, Rudy, a gente não para. Porque é nesse período que a gente organiza toda a parte de compras, né? Compra de uniforme, de material escolar, a organização do quadro das escolas, né? Se vai mudar alguma equipe diretiva, qual prof vai ser de qual turma, atendente, monitor para os autistas, merendeira, equipe de limpeza. Tem toda a parte do plantão que a gente está em atendimento agora, né? Nós temos o plantão de atendimento em 2 EMEIs.
Uhum.
Então, é um período bastante trabalhoso.
E o que está sendo feito? Já está pronto? O que está sendo feito, secretário, para o ano letivo de 2026?
Então, a gente já vai... divulgar as datas, né?
Sim.
Então, dia 18 à tarde, nós voltamos, né? Nas escolas, os professores, não, os funcionários já retornam à escola, tem reunião pedagógica, cada um na sua escola. Dia 19, a gente tem formação por área, né? Então, a gente tem uma parceria com a FTD, então a gente programou para 2026 essa formação por área, que também, depois a gente vai divulgar os locais para as diretoras, e as diretoras vão passar para as
professoras. É bem mais produtivo por área, às vezes, né, secretário?
Eu acho mais produtivo e a gente consegue trabalhar em loco, né? Então, a gente trabalha o português, a gente trabalha a matemática, a gente trabalha a alfabetização, então eu acredito que ele é mais produtivo do que trabalhar em um grande grupo, né? Essa produção, eu acho que ela vem mais a acalhar nesse momento. E dia 20, a gente tem a formação geral, que é no CTG, que aí quem organiza essa formação é a Secretaria de Educação. Retornamos com os alunos no dia 23 de fevereiro, cada um na sua escola, e o turno integral ele se inicia o dia 9 de março. Né? E aí começa o turno integral também nas escolas, e qualquer dúvida que os pais ou responsável tenham, podem ligar na Secretaria de Educação ou se dirigir até a Secretaria de Educação, que a gente passa maiores informações.
Essas datas, Bruna, vale para as escolas de educação infantil e para as escolas de ensino fundamental, é isso?
Isso, exceto a parte de creche, Ruth, porque parte de creche, além do cuidado e do desenvolvimento pedagógico, também tem a parte de assistencialismo, né?
Sim.
Então, para a creche, a gente inicia o atendimento em tempo integral já no dia 23 de fevereiro. Exceto as crianças novas, né?
Sim.
Que temos aquele período de adaptação, que precisamos respeitar, senão dia 23 de fevereiro.
Mas é importante que você falou também, Bruna, que existem duas escolas que estão atendendo normalmente aquelas crianças que não têm, os pais não têm com quem deixar, estão recebendo esse atendimento mesmo agora nesse período de férias.
Exatamente, Rudy. Inclusive, eu queria deixar claro aqui, porque nós recebemos algumas mães na semana passada, que gostariam desse atendimento de plantão, queriam solicitar agora o atendimento. Esse atendimento, ele é feito um levantamento dele lá em novembro do ano passado, porque nós precisamos nos organizar com o espaço, né, com a merenda, com os profissionais que vão atender essas crianças. Então, quem necessitar do atendimento do ano que vem, já sabe que é em novembro que faz esse pedido, né?
A gente sabe que tem muita coisa para se organizar, e entre essas todas importantes, mas a questão do grupo de professores, do grupo de atendentes, já está completo esse grupo? Tem algum processo de seleção por contratação temporária em andamento? A gente sabe que em outros municípios também isso acontece. Como é que está a situação aqui, Bruna?
Então, monitor e atendente de creche e professor de educação infantil, nós estamos chamando para contrato emergencial, ainda de um processo seletivo que foi aberto no ano passado.
Sim.
Não temos ideia de abrir um processo seletivo novo em virtude do concurso, né, que vai ser realizado dia 1º. A nossa ideia é contratar esses profissionais e depois ir nomeando conforme a necessidade. Estamos contratando agora, Rudy, que está em processo seletivo aberto, até sexta-feira, agora dia 30, os interessados podem ir na Secretaria de Educação fazer a inscrição, professor de português, de ciências e merendeira. São esses três cargos que estão com o processo seletivo em aberto.
As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Educação.
Isso, das 7 às 1, né, que estamos em turno único, até sexta-feira, dia 30.
Muito bem. Toda essa questão da merenda escolar, do transporte escolar, também sendo pensado, Bruna?
Tudo, tudo. O pessoal da merenda, eles nos pedem, né, do setor da merenda escolar, estão sempre em contato conosco. Quantos alunos em tal escola? Né? Quantas crianças lá na creche tal? No pré-integral, quantos vão ter? E, inclusive, isso, Rudy, eu esqueci de comentar antes, que os pré-integrais das EMEIs também é no dia 9 de março.
Sim.
Tá? O 23 de fevereiro é integral para berçário, é maternal 3. Então, as meninas estão pensando também, e os meninos, né, que agora temos meninos lá também, toda a parte da merenda para fazer a compra para o ano todo.
Sim.
Então, costuma-se fazer uma ata de registro de preço para não dar atrapalho no decorrer do ano. Então, elas pedem uma quantidade de arroz para o ano todo e conforme vai necessitando, elas vão fazendo a compra.
Isso, né? É importante, até porque é uma forma de negociar que tu consegue valores melhores em grandes quantidades.
Exatamente,
né?
Valores menores e não dá aquela... não demora muito. Sim. A entrega, né? Porque a gente sabe que um processo de compra na prefeitura é bastante burocrático.
Sim. Bruna, a questão de... Você falou quantos alunos vai ter numa escola, quantos noutra. A gente sabe que teve todo um processo, um prazo para matrículas, para rematrículas, para aluno novo, para tudo mais. Quem não respeitou esse prazo, quem daqui a pouco precisa fazer uma transferência, quem está chegando na cidade agora, como é que fica essa situação? Que orientação deixar quanto a isso?
No dia 4 de fevereiro, Rudy, as escolas reabrem. Então, todas as direções voltam das férias e vão estar nas escolas para atender essa demanda. Então, nós não vamos negar a vaga para ninguém, exceto se não tenha realmente a vaga, porque nós também precisamos respeitar uma legislação,
sim,
né? A nível nacional, estadual e municipal. Então, cada turma, dependendo do tamanho da sala, tem um número X de alunos para poder matricular naquele espaço. Então, tendo a vaga, nós vamos dar a vaga, respeitando o zoneamento também.
Sim, né? É importante isso, né? Por questão de organização.
Exato. Inclusive, agora, para a etapa creche, nós temos a central de vagas na Secretaria de Educação. Né?
A vaga creche é a mais, podemos assim dizer aqui, mais é difícil de você conseguir encaixar todo mundo, Bruna?
Sim, Rudy. Hoje nós temos 75 crianças na lista de espera. Porque assim como a gente consegue matricular, o tempo todo está nascendo crianças, né?
Com certeza.
Não para. Então, essas mães já vão colocando na lista de espera e a gente vai procurando meios de abrir turmas novas, né? Estamos tentando alugar um imóvel também para abrir uma creche nova esse ano. Então, a gente está correndo atrás para tentar zerar essa lista, mas é difícil,
não,
né?
Não, com certeza. Secretário, também no período de férias é aquele período de fazer uma obra, fazer um reparo na escola, ter alguma coisa para consertar, aproveita que a escola está vazia. Tem muita coisa em andamento nesse sentido?
Tem toda a parte de limpeza, né? Então, que a gente faz em todas as escolas, tem toda a parte de detetização. A Sol Nascente, então, temos uma reforma bem grande lá, que ela está ocorrendo. É, a gente vai começar o ano letivo provavelmente ainda com essa reforma, né? Mas a gente pede e agradece a colaboração dos pais que nos escutaram, que nos auxiliaram, porque é uma melhora para eles. Ela não é uma reforma, assim, visivelmente muito grande.
Sim.
Né? Por quê? Porque foi calha que foi trocado, foi telhado que teve que ser limpo, né? Então tinha toda a parte de infiltração que foi arrumada, né? Então é uma reforma de mais de 300 mil, né, que vai agregar para as nossas crianças ali daquela escola. Já temos a reforma também da escola Antônio Carlos, que provavelmente sai esse ano. Já estamos também analisando a reforma da Raio de Sol, né? Então a gente tem toda essa parte que a gente conversa sempre com a secretária Maiara, que sempre nos disponibiliza e nos ajuda nessa parte. Falando daquela parte do setor também da merenda, Ruth.
Sim.
Deixar claro também que agora nós temos 3 profissionais de nutrição lá. Né? Então a gente contratou o ano passado esses 2 profissionais a mais para que eles estejam na escola, que eles vejam o cardápio dia a dia, que eles façam reaproveitamento, que eles orientem as nossas merendeiras, que eles o desperdício, que eles orientem as crianças, que eles possam fazer a diferença nessas escolas. Então nós tínhamos uma merendeira, agora temos, uma nutricionista, agora temos 3 profissionais da nutrição que estão atuando no setor da merenda. E sobre as reformas também, né? Então a gente não tem só as escolas, a gente tem a parte do esporte, que a gente também tem que olhar o ginásio, o campo, né? A parte da cultura, que também a gente tem toda essa preocupação. Então a nossa secretaria ela é bem ampla, então a gente tem bastante linhas para seguir, olhar e orientar toda essa demanda de 2026, Ruth.
Muito bem, tem uma pergunta chegando aqui, o nosso ouvinte está digitando, por enquanto ele só disse o seguinte: bom dia, Rudy, pergunta para o secretário. Não veio a pergunta ainda, daqui a pouco a gente vai perguntar, então o que ele quer? Sobre a reforma da escola Léa Beatriz Douzan.
A Léa de Beatriz Douzan, então, Rudy, né? Obrigado pela pergunta, a quem que perguntou?
É o Roberto.
Ao Roberto.
Roberto,
né?
Andrighi.
Então a gente já foi lá, fez um levantamento o ano passado de toda a parte de estrutural. Ela é uma reforma, a Léa Beatriz Douzan, que ela foi estimada em mais de R$1 milhão, né? Então a gente tem que abrir licitação, tem que fazer um processo, né, para a empresa, para a empreiteira vir, né? Então a gente está querendo reformar a escola Léa Beatriz Douzan. Pode ser que seja esse ano, pode ser que seja o ano que vem, mas a gente sabe que a escola Léa Beatriz Douzan precisa de uma reforma.
Uma reforma geral de estrutura, secretário?
É, o que a gente precisa trocar lá? Piso, forro, pintar, parte de vidro, janela, beiral, a parte de cima não precisa trocar, o ginásio ele é novo também, não precisa mexer. Né? Mas o que mais precisa lá? A parte do piso, né? A parte do forro, pintura e aquelas janelas de vidro lá que estão emperradas, digamos assim. Né? Que a gente já tentou arrumar o ano passado até com a diretora Angelita, chamamos algumas empresas e a gente não teve ninguém que se disponibilizou a fazer esse serviço. Mas precisa sim e a gente pretende reformar durante a nossa passagem na Secretaria de Educação.
Muito bem. Bruna, em termos de atividades em andamento, o que ainda tem de dependência, de definição? Porque a gente viu que muita coisa está tudo bem encaminhado, né, Bruna?
Sim, muita coisa, Rudi. O que a gente está trabalhando essa semana é na parte do quadro de profissionais mesmo. Porque, como eu citei, ainda estamos contratando alguns profissionais, estamos fazendo algumas movimentações, porque sempre no final do ano nós encaminhamos o protocolo de intenções para as escolas, onde o profissional sinaliza, né, se ele deseja trocar de escola ou não. Uhum. E agora é o período que nós estamos fazendo isso, né? Então, fechando o quadro das escolas, porque o nosso desejo é, dia 23, iniciou o ano letivo, todas as turmas estão com o professor, com o monitor, com o atendente, a merendeira preparando a merenda, o pessoal da limpeza, né, a equipe diretiva, hora atividade, reforço escolar para quem precisa. Então, a nossa ideia é iniciar o ano letivo com os quadros das escolas completos.
Temos aqui a Luciana diz o seguinte: podia ressaltar novamente que dia começa a aula na escola Diógenes? Todas começam no dia 23, né? Todas
isso,
as escolas.
Todas no dia 23, sim, tá? Lá na escola Diógenes, o tempo integral inicia no dia 9 de março. Uhum. Mas no dia 23 de fevereiro, os alunos já vão para a escola no seu turno, sim, né? Então, quinto ano, sexto até o nono é de manhã, os demais é à tarde. Tem dois prés lá que é de manhã, vão só de manhã, o outro prézinho que é de tarde vai de tarde. Uhum. E no dia 9, todos iniciam o integral.
Muito bem.
O integral vai acontecer como no ano passado, de segunda a quinta-feira, né?
Muito bem. Alguma orientação especial, Bruna, para pais ou para professores nesse período aí que estamos a menos de 30 dias do reinício de tudo do ano letivo?
Os profs que eu encontro na rua, eu costumo dizer para eles, aproveitem e descansem, porque esse ano promete, né? A gente tem muita atividade aí pela frente. Vamos ter as apostilas do FTD, né? De pré a nono ano, então em todas as escolas vai ser um período que elas vão ter bastante formação, uhum, né? Para se aprimorar para isso. E para os pais, a gente pede a colaboração de que sempre estejam participando da vida escolar do seu filho. Então, se a Adire marca uma reunião, se as profs marcam uma reunião com os pais, é porque nós precisamos conversar com os pais.
É muito importante essa sintonia entre todos para que o trabalho seja bem feito, né?
E a dificuldade de aprendizagem, Rudy, já se comprovou que 50%... é a parte da família que deixa a desejar, né? A gente sabe que é difícil porque todos trabalham o dia todo, mas é necessário, né? Um tempinho só que seja pegar o caderno, dar uma olhada nos livros, entender qual é a dificuldade que o teu filho está sentindo, conversar com a prof, né? Para tentar procurar fazer o melhor por essa criança, porque é agora que tudo começa, né? É na base. Tem
com
que ser
certeza
uma base bem feita para no futuro ele não sofrer.
Sem dúvida. Bruna, obrigado pela presença, bom trabalho. O secretário também, estamos sempre à disposição.
Rudy, dizer então, né, que então vamos ter as apostilas do FTD em toda a rede municipal, inclusive no interior, desde o pré, né? Então a gente pede que os pais sempre organizem a mochila do seu filho, olhem.
Fiquem atentos.
Né? Fiquem atentos, é verdade, no tema, né? E como a Bruna disse, ajudem eles todos os dias. Pode ser que eles não saibam o conteúdo? Sim, pode ser. Mas que sentem e se demonstrem interessados, que o filho já vai ver essa preocupação e vai entender que ele tem que estudar. Obrigado você, Ruth, né? Nos colocamos à disposição, a toda a comunidade de Lagoa Vermelha e a vocês da rádio, quando quiserem nos chamar, estamos também aí para vir.
Muito bem. Está ouvindo essa participação do secretário Carlos, secretário de Educação, e também a coordenadora pedagógica Bruna Zancan conosco nesta manhã. 9h46, eu volto já, porque já tem mais convidados aguardando por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Chegaram as ofertas de terça e quarta no Stock Center. Creme de leite LG 200 gramas no Clube 1,79. Coxa e sobrecoxa de frango tradicional no Clube 6,99 o quilo. Leite LG 70 lactose 1 litro no Clube 2,89. Café Melita tradicional ou extra forte 500 gramas no Clube 26,90. Consulte o limite por